Salve, DL. Esse artigo faz parte da série 7/12 Geometria Sagrada em Tudo. Então, esse podcast vai virar conteúdo para o canal. Então, você que está aí no canal, é importante que entre no link fixado para acompanhar o artigo como um todo. Então, hoje a gente vai falar. Eu preciso ser mais direto nesses vídeos, né, nesses artigos, porque temos muitos vídeos aí, muitos estudos sobre conhecimento geral, conscienciologia. E de antemão eu já adianto que é importante, né, que se você é novo por aqui, adquira a obra Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei. É um livro de mais de 1.000 páginas, onde você irá fazer estudos gerais sobre a vida e, nesse caso aqui, da geometria sagrada. Ali tem as devidas conexões atemporais, e a descrição do passo a passo, né, de como a luz se procura diante do nada e por que esse circuito é assim, não de outra forma, tá? Aqui no canal também tem diversos vídeos explicando, então só vocês se aprofundarem. Então, beleza. Então, hoje iremos falar sobre os poliedros, tá? No livro tem tudo. Meu papel aqui com esses artigos, com essa série, é nichar, tá? Descer nos detalhes, fazer as conexões da forma, né? Posicionar cada coisa, porque eu percebo que aqui o pessoal, e isso é normal, tá? Não é uma crítica, é só um fato. As pessoas têm muita dificuldade em fazer as devidas conexões pelas formas, estereótipos e tudo mais que elas têm, em sua concepção lógica, né? Que foi aprendido, no seu currículo escolar e etc. Então, para desfazer todas essas formas e fazer essa conexão geral, né, da realidade como um todo, eu estou fazendo essa série. Então vamos lá. Hoje vamos falar de forma breve sobre os poliedros, dando um foco maior sobre os que vão além dos conhecidos, poliedros de Platão, ou melhor dizendo, só os platônicos, tá? Então entrei no link fixado para vocês acompanhar o artigo. Eu elaboro um artigo aqui onde eu descrevo coisas do meu próprio punho, né? Da minha forma de expressar. E também vou colhendo informações em sites, às vezes em livros, não importa. Vou deixando as referências aqui, né, que for possíveis, porque esse conhecimento é de forma. Você aprende na escola muitas dessas coisas, né? O que eu vou fazer aqui é conectar. Então, o que for possível e necessário, eu deixo os créditos, tá? Então, mas muitas coisas eu vou fazendo as alterações ali, dando outro sentido, né? Eu não estou desfazendo aqui nenhum tipo de estudo. Na verdade, eu estou organizando, por exemplo, na hora dos solos platônicos, eu coloquei na ordem famosa, né? Terra, fogo, água e ar. Era outra ordem no artigo principal. Então é bom vocês acompanhar aí, porque tem diversas coisas aqui que eu vou pegando aí do Google e etc. E organizando aqui no artigo para fazer esse estudo. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a estrutura poliédrica, né? No caso aqui, eu estou lendo, né, o meu artigo. Eu vou ir lendo e vou discorrendo mais coisas, né? Por isso a importância do podcast e do artigo. Vamos falar um pouco sobre estruturas poliédricas que foram automontados e empacotados em estruturas ordenadas complexas para estudar o papel da forma em nanopartículas, coloides e vírus. Eu pretendo também descer mesmo nos detalhes, tá? Mesmo que fique vídeos pequenos, de 5 minutos, 10 minutos, não tem problema, mas a gente vai, se for viável, eu imagino que seja, né? Vamos ver aí com os feedbacks, mas a gente vai descendo os detalhes, por exemplo, aqui, né? Vamos falar um pouco sobre estruturas poliédricas que foram automontadas e empacotadas em estruturas ordenadas complexas para estudar o papel da forma em nanopartículas. Então a gente vai estudar isso tudo. Nanopartículas é simples de saber, né? É partículas que estão naquele estado a nanômetros, né? Que não passa disso, né? Desse tamanho, né? A gente vai descendo os detalhes, o que seria um nanômetro, coloides também, mas a curto prazo. Coloides é soluções coloridas, ou sistemas coloidal. São misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea. Mas, na verdade, eles são misturas heterogêneas. Então, descreve assim, né? Eles escrevem que coloides é conhecido também, né, como um sistema coloidal, ou solução coloidais. E que, ainda que pareça uma mistura homogênea, na verdade são misturas heterogêneas. Ou seja, trazendo para uma linguagem mais popular e fácil, ainda que pareça ser uma coisa só, na verdade tem mais de uma ali, né? No caso do sangue, por exemplo, né? A gente vai ter mais exemplos aqui no artigo, não vou me adiantar. tá? Mas coloidais é isso. É uma coisa que aparentemente é homogênea, mas na verdade é heterogênea. Tem mais, não é uma forma só, é mais uma forma que está ali dentro, né? Que a compõe. Então, e vírus, né? Então a gente vai falar sobre nanopartícula, coloides e vírus. Eu coloco aqui, né? Tentarei manter nessa série um ritmo mais dinâmico, direto. Apesar que é bem difícil para mim, eu sempre acabo discorrendo várias coisas. A gente está com 5 minutos. O artigo sempre contará com um podcast, que no caso é esse aqui, que você está ouvindo aí no YouTube, onde irei fazer as devidas relações com o conhecimento passado na escola, ou seja, os 7 hábitos dos momentos eternos. Esse podcast posteriormente será convertido em vídeo, se você está aí no canal, isso já aconteceu, e levado para o meu canal. Esse sendo o principal motivo para ser uma série mais dinâmica e precisa, deixar o vídeo mais curto e menos cansativo, sem deixar de ser um conteúdo de valor real. Bom, dito isso, vamos lá. Poliedros. Poliedros do latim poli, que significa muitos, e edro face, ou seja, muitas faces, né? São figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles vértices, arestas e faces. Ou seja, vértices são os pontinhos de encontro, né? Tipo triângulo, tem três pontos, né? Enquanto arestas são as linhas, né, que fazem. E as faces é as faces, por exemplo, um dodecaedro, as faces, né, que compõem, né, quantos triângulo que compõem um tetraedro, por exemplo, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Quantas faces, né, as faces. Então, e para deixar bem claro, muitas dessas coisas eu estudo há muito tempo já, tá? Eu estou revisitando. Então muitas coisas eu tenho na forma até hoje, outras eu estou retrasando, né? E outras reconectando. Então, o legal dessa série que a gente vai fazer é que a gente meio que vai aprendendo junto, né? Por assim dizer. Eu vou fazendo as conexões e vou lembrando também de coisas que há muito tempo eu não visitava, né? Tipo equações, fórmulas. Ainda que eu saiba o conceito, mas para trazer na forma você tem que ter exato, né? Porque senão você não consegue fazer uma equação, por exemplo. Se eu não souber que a equação do Einstein lá, né, é igual a mc ao quadrado, não tem como eu chegar no resultado se eu não souber a fórmula correta, né? Mas enfim, vamos seguir. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas chamadas de corpos redondos. Então, em outro momento, a gente estuda sobre esses corpos redondos também, mas aqui já dá para entender o conceito, né? Vamos seguir. Existe uma fórmula matemática que relaciona os elementos de um poliedro chamado relação de Euler. Além disso, os poliedros dividem-se em dois grupos. Esse negócio de relação de Euler nada mais é, de novo, que uma equação, tipo a equação de Einstein, né? E é igual a mc ao quadrado. Só que no caso, essa equação, ela é para você conseguir, como é que eu posso dizer? Você conseguir chegar no resultado, né? É as equações que os físicos, né, que esses cientistas desenvolvem para conseguir teorizar e hipotetizar como seria tal estrutura mesmo sem a observá-la, entendeu? E muitas vezes eles acertam. Que no caso a equação do Einstein lá é E igual a mc ao quadrado, que no caso seria energia, que é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Acho que é isso mesmo, se não me engano. Se eu não estiver falando besteira, é isso mesmo, ó. E igual a mc ao quadrado é uma equação da física moderna utilizada como parte da teoria do princípio. A famosa equação determina a relação da transformação da massa de um projeto e vice-versa, sendo E a energia, m a massa e c a velocidade da luz. É isso mesmo. É isso mesmo. E igual a mc, ó lá. Sabendo que a velocidade da luz é aproximadamente 3. Mas em resumo, é só para você chegar numa definição, no resultado final. Mas aí, aqui no caso do Euler, né, da equação de Euler, seria V menos A mais F, que é igual a 2. Então, o V seria os vértices, né? O A seria o número de arestas, que é o vértice, lembrando que o vértice é o ponto, né, que liga, enquanto as arestas seriam as retas, né? E o F as faces. Aí é só você fazendo essa equação, né? Quem sabe fazer equação vai tá entendendo, não tem como falar isso aqui tudo, senão fica maçante, fica parecendo escola. Mas é para chegar no resultado final. Então, é isso. E aí, para não ficar maçante, parecendo escola, essas coisas, que não é meu intuito é o quê? é fazer as conexões mesmo para que as pessoas entendam que não é pseudociência e tal coisa, mas eu sempre vou fazer num formato a conectar metafisicamente, entendeu? Trazendo a parte metafísica, né? Conexão com 7 barra 12, vai ficar diferente, né? Não é repassando a mesma coisa que você vê na escola, muito pelo contrário, é fazendo as conexões que eles não fazem. Por que que acontece isso? Eles pegam um objeto, vamos supor, sei lá, qualquer objeto, pensa no elefante. Um pega a tromba e começa a estudar a tromba. Outro pega o rabo e começa a estudar o rabo. Eles fazem isso sem saber que é um elefante, entendeu? Cada um viu de um ângulo, viu o rabo e começou a estudar. Outro viu a pata e começou a estudar. Outro viu. Mas eles não conseguem entender que isso faz parte de um corpo só. Então o caso aqui é fazer essa conexão, mostrar que é todo um corpo só. Então vamos lá. No entanto, nem toda figura tridimensional é poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas chamadas de corpos redondos. Eu já passei aqui, né? A gente estava no teorema de Euler, né? Existe uma fórmula matemática que relaciona os elementos de um poliedro chamado relação de Euler. Além disso, os poliedros dividem-se em dois grupos, os chamados poliedros convexos e os não convexos. Alguns, mais para frente, se for o caso, a gente desce mais nisso. Alguns poliedros merecem uma atenção especial. São os chamados poliedros de Platão, ou seja, os solos platônicos, né? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Aqui não está na ordem conhecida, tá? Aqui está em qualquer ordem, mas para baixo aqui eu coloquei em ordem conhecida. Então aqui no artigo vocês vão ver as figuras, por isso que é bom acompanhar, né? Poliedros de Platão, aí tá aqui os solos, os desenhos certinho. Aí deixa uma descrição, né? Chamado de poliedro de Platão, todo poliedro que satisfaz as condições seguintes, que são elas, né? É válida a relação de Euler, ou seja, se você fez aquela equação de Euler lá e bateu, né? Não vou descer nos detalhes, então configura como esses solos platônicos, né? Que são cinco, né? Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas, né? Ou seja, o solos platônico como é que fala, gente? Estão dentro dessas exigências, né? Cumprem essas características. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas, né? Todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número de arestas. É provado que existem somente cinco poliedros regulares e convexos, ou poliedros de Platão. São eles, né? Aí você vai ter o hexaedro regular, que no caso seria o cubo, tá tudo aqui, né? Terra. O hexaedro possui seis faces quadrangulares, congruentes e oito. Eu não vou fazer isso aqui tudo, não. Vamos direto para o ponto, né? Então aqui eu deixei tudo certinho. Entram aí que eu vou mostrar o número de arestas, o número de face, etc. De cada um, tá tudo aqui desenhadinho. E vocês vão ver aqui, ó, a galera da escola sabe muito bem. Vocês vão ver cada um desses poliedros, né, desses solos platônicos, dentro aqui do circuito, né, do cubo Metatron. Tá tudo aqui no artigo. Então beleza. Agora vamos pro importante aqui, né, ó. Eu separei uma imagem aqui, vocês vão ver 145 família de 145 famílias de poliedros convexos, né, que foram automontados e empacotados em estruturas ordenadas complexas para estudar o papel da forma em nanopartículas, coloides e vírus. Então, ó, prever a estrutura a partir dos atributos dos blocos de construção de um material continua sendo um desafio e objetivo central para a ciência dos materiais. Isolar o papel da forma do bloco de construção para a automontagem fornece uma visão sobre a ordem das moléculas e cristalização de nanopartículas, proteínas e vírus. A pesquisa de Michael Angel se concentra em compreender a automontagem da matéria mole em fases ordenadas, variando a forma e a interação dos blocos de construção nanoscópicos. O objetivo é o controle sobre o processo de montagem e a busca por novos materiais com estruturas e propriedades desejadas. Exemplos de matéria mole são nanocristais, coloides, polímeros, espumas, materiais granulares e alguns sistemas biológicos. Ou seja, ele deu exemplos aqui, né, de onde a gente pode achar esses exemplos, né, mostrando que essas formas, né? Trazendo aqui para nossa linguagem, a luz percorrendo diante do nada, ela vai no final acabar fazendo esses solos platônicos, né? Que já é consequência do cubo Metatron, que é consequência da luz se procurando, que fecha ali um circuito autossuficiente, né? Da luz, passo após passo, sem perder o passo anterior. Então ela forma esse circuito e esse circuito você pode contemplar o infinito como realidade. Compreende? Assim como as sete notas, você compõe músicas ad eterno. Então, beleza. A gente pode descer mais em detalhes e desceremos, né? Farei artigos falando um pouco sobre nanocristais, coloides, polímeros, materiais granulares e sobre sistemas biológicos, por aí vai. Em particular, os pesquisadores queriam criar uma ferramenta útil para entender como construir nanopartículas ou coloides com propriedades específicas para o uso em física ou medicina, ou como DNA. Proteínas e vírus são montados no campo biológico, e assim eles fizeram.